minutos. A partir de agora, nós vamos conversar com a diretora-geral do IFBA, o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, aqui no município de Campo Formoso, e também a Karina Machado e o Wagner Teixeira, que é coordenador local do Ingresso 2027, falando aí sobre o lançamento do edital referente ao ingresso dos estudantes agora, no próximo ano, ano de 2027, mas é claro, o edital, enfim, eles vão trazer os detalhes aqui sobre esse edital, sobre esse ingresso, como é que vai se dar essa inscrição ou seleção, enfim. Karina, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal 98 Notícias. E eu queria começar te perguntando exatamente sobre esse edital. O que é o edital, que vai ser lançado ainda, né? Não foi publicado ainda, né? Qual é a previsão e o que é esse edital? Ele contempla o quê? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Wagner. Boa tarde aí aos ouvintes da 98 FM. É um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo notícias do IFBA aqui na nossa cidade. E hoje a gente traz uma grande notícia, que é esse processo de ingresso para 2027 para os estudantes, né, inicialmente estudantes que querem ingressar para fazer o ensino médio no IFBA, aqui em Campo Formoso, no curso de Sistemas de Energia Renovável. Então, está previsto aí o lançamento do nosso edital, que estabelece todas as regras necessárias para que o candidato participe desse processo que está pleiteando uma vaga, né, para ingressar nos cursos do IFBA. Então, é um ingresso que abrange todo o estado da Bahia, né? não é um edital exclusivo do campus de Campo Formoso, é um edital para a Bahia como um todo. Então, lá estão discriminadas todas as regras, né? Obedecendo toda a legislação, tanto a legislação federal, estadual, municipal, enfim, e mais as nossas legislações internas também do IFBA, né? E, obviamente, é um documento um pouco extenso, talvez um pouco difícil de ser lido por conta de toda essa regra, mas a gente está aí trabalhando no sentido de tornar a informação o mais objetiva possível para que as pessoas compreendam, né, como é que funciona esse processo de conseguir uma vaga para o IFBA, quais são essas vagas, como essas vagas estão distribuídas em cada campus.
E aí eu vou aproveitar para chamar o Wagner Teixeira, que é coordenador local do Ingresso 2027, para falar um pouquinho mais aí, Wagner, também sobre essa questão do edital, mas aí no que diz respeito a vagas aqui para o município de Campo Formoso, são quantas, para o campus de Campo Formoso, são quantas vagas e essas vagas contemplam, a gente já tem aí, mesmo o edital não sendo publicado, mas você já tem informações mais detalhadas a respeito dessas vagas? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, Karina, ouvintes da Rádio 98 FM, né? Então, né, a gente, como Karina falou, estamos iniciando esse processo de ingresso de estudantes no IFBA aqui de Campo Formoso, né? E para as turmas de integrado, né? O que são as turmas de integrado, né? O estudante que vai cursar o integrado, ele tem a oportunidade de tanto cursar o ensino médio juntamente com o curso técnico, né? E no caso do Campus Campo Formoso, nós temos o curso técnico que é em Sistemas de Energia Renovável, né? É um curso, né, que está em expansão, né? E tem uma área grande, principalmente na nossa região, né? E, inicialmente, a gente vai estar ofertando 70 vagas para esse curso integrado, né? E também, inicialmente, vai ser lançado o edital do integrado, mas, posteriormente, também vai ser lançado o edital para o curso subsequente em eletrotécnica, né? Com a oferta de 40 vagas, né? Que é um curso voltado para quem já concluiu o ensino médio.
Marconi.
Karina, o procedimento para ingressar nesta seleção a partir de 2027. Quais são os requisitos?
Bom, vamos lá. Inicialmente tem um processo que é de fazer a inscrição. Então, a gente faz a inscrição por meio digital, né? Obviamente, o campus está lá à disposição. Quem tiver dificuldade de acesso à internet, quem tiver dificuldade de compreender como o processo acontece, como é que se faz essa inscrição, pode se dirigir ao campus e a gente tem a maior boa vontade de ajudar e fazer essa inscrição lá. Vai ter computador disponível para as pessoas acessarem a internet e fazerem a inscrição. Então, tem esse processo anterior, né? que é o de inscrição, de colocar a documentação que é necessária. Como o Wagner falou, são 70 vagas que estão sendo ofertadas para o integrado, e dessas vagas, a gente subdivide essas vagas, né? A gente tem que obedecer o sistema de cotas, que é estabelecido por lei federal. Então, tem vagas que são reservadas para as políticas afirmativas, ou seja, vagas voltadas aí para públicos de etnias diferentes, né? Pretos, pardos, quilombolas, indígenas, PCDs também, né? Pessoas com deficiência. E tem as vagas que a gente chama de ampla concorrência, que são aquelas vagas voltadas para as pessoas que não têm nenhuma dessas condições. Lembrando que ainda tem a questão também de ter estudado em escola pública. Então, boa parte das vagas ela é direcionada para esse público. Um público que tenha feito o ensino fundamental em escola pública e quer fazer o ensino médio no IFBA, né? Então, tem essa etapa anterior de inscrição, inicialmente, e após a inscrição, tem todo um processo da gente publicar a lista de inscritos, você conferir se o seu nome está ali naquela lista de inscrito. Não vendo o seu nome lá, é possível entrar com recurso, né, para identificar o que é que aconteceu. E após isso, é realizada a prova. Então, nós temos uma prova que inicialmente está aí prevista para acontecer no dia 18 de outubro, aqui no campus do IFBA, né? É uma prova que envolve conhecimentos aí de português, de matemática, de ciências, de ciências humanas, né? Na área de ciências humanas. Inclusive, a gente tem hoje uma turma do programa Partiu IFE que prepara os estudantes do ensino fundamental para fazer essa prova. Então, a gente tem 40 estudantes estudando lá no IFBA, que são vindos da escola pública daqui da região da gente, né? A maior parte de Campo Formoso mesmo, que já estão se preparando para fazer a prova do IFBA. E após a prova é feita a correção e a gente faz a publicação do resultado, faz a publicação do gabarito da prova, do resultado, e você ali confere. E após isso é que é feita a convocação para fazer a matrícula, né? Então, a gente tem a convocação para realizar, para se participar das bancas da política afirmativa. Então, quando você se declara ali que é uma pessoa preta, né, ou parda, ou PCD, é preciso você comprovar essa condição. E aí existem bancas que vão fazer a validação disso aí, a verificação da sua condição que você está se declarando, né? Então, tem essa etapa de verificação das bancas e tem também a etapa de matrícula propriamente dita para só então, lá no ano que vem, a gente começar as aulas e o estudante poder, de fato, ingressar e participar do curso.
Eu me recordo aqui das primeiras turmas, dos primeiros cursos que foram ofertados pelo campus de Campo Formoso, e tinha um processo que era um processo basicamente local, né, Karina? Hoje não. Hoje é um processo que é válido para toda a instituição, em qualquer lugar do país. É, quer dizer assim, é aquela coisa, aquela era a primeira oportunidade das vagas que estavam sendo ofertadas. Hoje o processo já é um processo geral, né?
É isso, Macário. Ali, aquela situação foi, a gente precisava, não podia perder a oportunidade de ingressar com os alunos em 2025. Então, como não dava tempo da gente participar mais do processo do IFBA como um todo, a gente optou por fazer uma seleção via sorteio. Então, foi a única turma que foi por sorteio eletrônico, né? Então, os alunos, os candidatos se inscreveram e a gente sorteou as vagas. Então, foi super aleatório, né? E agora não, agora a gente entra no processo que já é o processo comum dentro do Instituto Federal da Bahia, né? Outros institutos federais não fazem da mesma maneira. Então, eu vejo aí o INFE Baiano de Bonfim também está com inscrições abertas. Não é o mesmo processo e isso é uma coisa que as pessoas precisam ter atenção. Na hora de se inscrever, é inscrição para o IFBA é aqui em Campo Formoso, né? O IFE Baiano tem lá em Senhor do Bonfim, são outros cursos, são outras oportunidades, inclusive pode se inscrever lá e cá, né? E agora, o processo seletivo é diferente. Lá a gente não faz em prova e nós já fazemos.
E nós trouxemos aqui recentemente, inclusive, as informações sobre o IFE Baiano Campos lá de Senhor do Bonfim. Ô Wagner, hoje, Karina falava agora há pouco sobre aquele aluno, aquela família que tem dificuldade. Inclusive, até mesmo a gente sabe das limitações em relação, por exemplo, a um computador, um notebook, ou então um celular para fazer inscrição, enfim. E aí você se coloca à disposição, o campus se coloca à disposição. De certa forma, é uma oportunidade também para aqueles alunos que têm essas dificuldades, né? Como é que é feito isso? Isso é geral? A pessoa, como é que faz para ter esse acesso a esse auxílio, eu vou usar a expressão auxílio da instituição.
Isso, Macaro, né? Nós sabemos, né, também das dificuldades do acesso digital, né? Muitas das vezes por parte da comunidade em geral. E pensando nisso, a gente vai estar disponibilizando lá no IFBA computador, internet e também vamos estar auxiliando, né, os candidatos que de repente tenham alguma dificuldade, né? Ou por falta de um computador, ou de um celular, ou da internet, ele pode se dirigir até o campus.
Ou né? Mesmo a dificuldade para preencher os requisitos.
Exato. Às vezes ele fica inseguro para fazer ali, aí ele pode se deslocar até o campus, a gente vai estar disponibilizando computador, internet, e vai estar orientando esse candidato a fazer a sua própria inscrição, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, né, assim, como se trata de estudantes oriundos do ensino fundamental, né, muitas das vezes estudantes às vezes não tem aquele documento de identidade, né, e é preciso, né, desde para fazer a inscrição, desde para fazer a prova, o estudante tem que ter o documento de RG, né. E aí eu já deixo aqui o aviso, né, para aqueles que querem participar e que ainda não têm, que, né, possam, né, tentar tirar logo para poder participar do processo seletivo. Outra coisa também que eu queria esclarecer é que a gente também atende muitos estudantes, né, menores de idade, tendo em vista que a gente vai estar ofertando o ensino médio, né, com técnico. Outra coisa é que a inscrição tem que ser feita no CPF do próprio estudante, né? Às vezes o pai ou o responsável acha, não, ele é de menor, eu vou fazer no meu CPF. Não, o CPF que vai constar a inscrição é o do candidato. E o candidato também tem que ter conta Gov, né? Ou seja, porque o sistema ele está conectado com o gov.br. Então, o pai tem que orientar ou tentar ajudar o estudante, né, a criar essa conta Gov no CPF do estudante e providenciar também o documento de identidade, né, que para inscrição necessita, e também no dia que for realizar a prova tem que ter um documento com foto.
Do que diz respeito aí à identidade, ele pode ser aquele RG antigo ou agora é assim, a carteira de identidade nacional?
Tem que ser...
Se ele não tiver, é melhor que providencie logo o novo modelo,
exato,
né?
Exato.
Claro, né? Quando ele for confeccionar, já vai ser a nova, né?
Se o estudante tiver o documento antigo, né, pode ser, mas se for da entrada, acho que hoje já é o novo, né?
Eu digo que é exatamente por isso, porque tem muita gente que está tendo dificuldade aqui na região para fazer essa nova identidade, né? Então, sim, se ele não tem, é melhor que faça a nova. E se ele já tem, ainda que seja antiga, né, ele pode...
É isso, por isso que a gente já está batendo essa tecla, porque a gente vai ser publicado o edital, depois vai abrir o período das inscrições e vai ficar aberto por um mês esse período, né? E aí aquele candidato que tem interesse e ainda não tem, né, dá tempo de correr atrás, né, da entrada para poder participar do processo seletivo.
Wagner, quais são as dicas para quem deseja participar do ingresso 2027? As tendências, a identificação com o tipo de curso. Às vezes a pessoa, olha, é um curso que eu vou entrar, mas IFBA. Mas às vezes não se identifica e quando chega, se arrepende. O que fazer nesse momento?
Então, Marconi, a gente, no IFBA aqui de Campo Formoso, né, a gente é uma instituição federal, né, e é uma instituição que preza por um ensino de excelência, né? Como a gente falou inicialmente, o curso integrado, né, ele traz uma proposta do estudante cursar o ensino médio, né, que é o ensino base, da educação básica, né, que prepara o estudante tanto para uma jornada futura profissional como para uma jornada acadêmica, né? E além do ensino médio, nós também trazemos a proposta do ensino técnico, que hoje, né, nós ofertamos o curso em sistemas de energia renovável, né? E, assim, eu sempre digo, por onde eu passo, assim, que o IFBA, ele traz uma formação que vai um pouquinho além, né, da formação básica. Por mais que o estudante, digamos, ele ingressou no curso, né? Ele fez a formação geral, né? O ensino médio, fez a formação técnica, ele não se interessa pela formação técnica. Ele pode trilhar o ensino superior no curso que ele mais se agrada, né? Com diferencial, ele vai com a preparação técnica também, né? Ah, ele é energia renovável, mas ele quer ingressar no curso de engenharia elétrica, né? Esse aluno ele vai chegar com um diferencial lá no curso, porque ele já vai trazer uma base do ensino médio ao contrário de um outro estudante que só cursou o ensino médio, entendeu? Então, o IFBA atrás, ele traz um ensino em tempo integral, né? Pelo menos 3 dias da semana, os estudantes passam o dia todo lá no campus, né? O IFBA também oferta alimentação, né? Almoço, lanche para esses estudantes de forma gratuita, né? Então, assim, ao meu ver, para esse estudante que vai ingressar no ensino médio, ele vai ter o bônus do ensino técnico, né? E dali para frente ele pode escolher, vou ser um profissional da área, ele já tem habilitação para ser um profissional na área de energias renováveis. Ou ele tem a opção de ingressar no ensino superior também no curso da sua escolha, né?
E aí eu queria até ouvir um pouquinho mais você e também a Karina, Wagner, porque eu me lembro que quando para a escolha dos cursos foi feito todo um trabalho de pesquisa a nível de território, né? Então aquele aluno que tem acompanhado aí, eu vou usar essa expressão, tá? Me desculpem, me permitam. A evolução do IFBA aqui em Campo Formoso, ele tem acompanhado, talvez, ele tenha acompanhado com anseio, né? Olha, eu quero ir para lá, eu quero cursar, mesmo por ser uma instituição federal, enfim, com todo o respaldo, e ele já sabe o que é o campus de Campo Formoso vai ofertar, né? Então, eu acho que ele já tem aí essa na cabeça dele. Opa, vou beliscar minha vaguinha aí. Karina falava agora há pouco que foram quantas inscrições no primeiro curso ofertado?
Foram... Do técnico.
Sim. O técnico
de eletrotécnica
o...
agora? Agora em eletrotécnica a gente acabou de formar 40 uma turma de 40 alunos, né? No noturno. É um curso técnico de 2 anos, né? Não é o técnico integrado.
Inscrições?
Foram 320 inscritos.
É isso, então, porque
vagas.
Tem essa expectativa aí. O aluno tá no anseio, né?
É porque, na verdade, Macário, você falou bem, a gente fez um trabalho de estudo anterior para decidir quais cursos seriam ofertados, e o eletrotécnica, ele disparou assim, né? A gente ouviu mais de 2 mil pessoas numa pesquisa que a gente fez de demanda, e foram... ele disparou realmente assim, em termos de escolha, como o curso que eu primeiro escolheria se eu fosse realizar. E o de energia renovável entrou também nessa perspectiva. Eu acredito que é por conta realmente, né, do potencial energético que a gente tem aqui, né, localmente. Na verdade, Campo Formoso é uma terra bem abençoada, né? A gente vinha falando isso mais cedo, eu com o Wagner. Que você vê, Campo Formoso tem a mineração, Campo Formoso tem a produção de energias renováveis, né? Campo Formoso tem a fábrica, tem a agricultura muito desenvolvida. Então, assim, a gente tem muitas frentes econômicas disponíveis para a gente trabalhar, né? Então, assim, eu vejo o IFBA como um motor mais para frente. A gente está evoluindo, você usou um termo muito importante aqui, de evolução, virão novos cursos. Né? Então, hoje, Marconi, quando você pergunta, e se a pessoa se arrepender, né? Hoje, infelizmente, ele só tem a opção de escolher energia renovável, no momento. Mas a gente não vai parar nesse curso de energia renovável somente. Mais para frente, a gente vai ter novas ofertas de outros cursos que vão ampliar aí as possibilidades de escolha dos estudantes, né?
E a capacidade hoje é para 800, podendo ser ampliada para...
Então, a gente é autorizado hoje numa tipologia, como o governo federal chama, né? O MEC chama assim, tipologia. São 40 professores para 26 técnicos administrativos. Esse é o poder de força de trabalho que a gente tem, né? Isso leva a 800 estudantes. Só que o nosso campus, a construção física do campus, ele é para uma tipologia superior a isso aí. Então, para o que a gente tem hoje enquanto estrutura física, a gente pode alcançar 1.200 estudantes e chegar a 70 professores e 46 técnicos administrativos.
E tomara que isso seja ampliado no futuro, Marconi.
Amém.
Previsão de início das aulas, expectativa de aumento no número de professores, reforço no corpo docente, vai ter reda, abrindo novas turmas, continua com o que está ou vai ampliar?
Ótima pergunta. Na verdade, a gente já vem ampliando, né? Quando a gente começou aqui em 2025, praticamente o corpo docente do IFBA era todo formado por professores contratados. A gente fez, na época, um grande processo seletivo de professores substitutos. São professores que podem ficar no IFBA por, no máximo, 2 anos. Né? O contrato prevê isso aí. Alguns já foram rescindido o contrato porque chegaram os professores efetivos. Então, hoje, a gente já conta com 13 professores efetivos no campus. Professores não, entre professores e técnicos, a gente já tem 13 servidores efetivos. Então, temos hoje mais efetivos do que substitutos. E há uma previsão Eu não tenho datas para isso aí ainda, né? Mas há uma previsão de este ano de 2026 ser lançado um grande concurso do IFBA para docentes e técnicos administrativos.
Ainda em 2026?
Ainda em 2026. Essa é a intenção, pelo menos, lá da reitoria, né? Então, a gente já começa a se reunir, fazer as discussões, definir qual vai ser a fundação que vai assumir esse grande concurso, porque todas as unidades, elas estão demandando, por força de trabalho, tanto como docente, tanto docente quanto técnicos administrativos, e a gente já não tem mais concurso vigente, gente, nos concursos anteriores, para que a gente possa chamar desses concursos anteriores. Então, há uma previsão aí de ter um grande concurso aí do IFBA.
Ô Wagner, eu vou refazer uma pergunta, que não refazer, mas reformular algo, até no sentido que Marconi colocava. Nós temos aí muita gente na expectativa desse ingresso, desses estudantes para 2027. O que é que você diria para esse pessoal aí, para esses estudantes que estão nessa expectativa, no que toca ao aluno, ao estudante que deseja, o que é que ele deve aí já está se preparando, o que é que ele deve estar buscando, o que é que ele deve estar melhorando, se é que é permitido isso, melhorar, para, quem sabe, pleitear diante de tudo aquilo que você já conhece do dia a dia do IFBA.
A Karina já falou também, né? O ideal é que esse aluno também ele esteja preparado, né? Já que o IFBA ele faz um processo de seleção com a realização de uma prova, né? Na área de conhecimentos gerais, né? Como português, matemática, ciências e ciências humanas, né? A gente também está na nossa programação, na divulgação, a gente pretende fazer também lá no IFBA um aulão de revisão, né? Que a gente já tem um projeto Partiu IF, né? Que é um projeto que contempla estudantes oriundos da escola pública, né? Que eles já estão se preparando para esse momento dessa seleção, né? Mas a gente pretende fazer um momento, né? Abrangendo toda a comunidade, aqueles estudantes que tiverem interesse, né? Acompanhem nossas redes sociais, né? Que a gente vai estar informando, né? Ainda está montando esse cronograma aí, uma data ali, né? Provavelmente próximo ali do final das inscrições, a gente vai tentar fazer um momento ali para reunir esses estudantes, fazer um aulão de revisão, né? Os professores nossos vão passar algumas dicas para esses estudantes, né? E uma outra informação importante, assim, o processo seletivo, ele tem uma taxa, né? Mas essa taxa, ela pode ser isentada para estudantes, né? Que são oriundos de escola pública. Aquele estudante que estudou, né? Do primeiro ao nono ano em escola pública, ele pode solicitar a isenção total da taxa, né? Aqueles estudantes oriundos de família, né? Que tem uma renda bruta per capita de inferior a um salário mínimo, também ele pode pedir isenção, tá certo? Então, ele só tem que se atentar ao prazo, né? Porque vai abrir as inscrições, vai ter um prazo para que ele solicite essa isenção, enviando uma documentação, né? E como o Karina já falou, a gente vai dar todo o suporte, né? Aos estudantes, né? Que quiserem, né? Alguma orientação, pode ir lá no campus, pode mandar e-mail, né? No edital vai ser divulgado também os contatos de telefone que eles podem estar entrando em contato com a gente, né? O importante é ler o edital direitinho, né? Às vezes as pessoas não se atentam muito a isso, né? Porque o edital tem tudo, né? Às vezes a leitura é um pouco cansativa, né? Mas, inclusive, a reitoria aí, ela está na produção desse edital, que vai provavelmente tá com essa previsão de sair agora, né? Mas com a linguagem um pouco melhor, mais simples, né? Para que os candidatos, né, tenham uma facilidade maior no entendimento dessas informações, né? Mas é ler o edital, né? Se tiver dúvida, entre em contato com a gente. Se for o caso, vai lá no campo, né? E a gente está aqui para ajudar, né, os candidatos.